Estamos apresentando Salão Verde.
Terminou sem acordo a reunião da Comissão Baleeira Internacional, que discutiu a proibição da caça de baleias e a criação de um santuário para os animais no Atlântico Sul. O consenso agora será buscado por um grupo de trabalho que vai funcionar pelo período de um ano.
A primeira reunião desse grupo, Mônica, acontecerá em setembro, com uma pauta bastante complexa. Um dos pontos polêmicos é o programa de caça científica iniciado pelo Japão em 1997, um ano depois de entrar em vigor a moratória da caça comercial de grandes cetáceos. Para os ambientalistas, essa foi uma forma de disfarçar a manutenção da caça comercial.
A Comissão Baleeira Internacional foi criada em 1946 com o objetivo de fortalecer a indústria baleeira. A ideia inicial era impedir que as baleias fossem extintas para não prejudicar a atividade. Há 20 anos foi aprovada uma moratória proibindo a caça comercial em todo o mundo, mas países como Islândia, Noruega e Japão não aceitam a medida e continuam com a caça.
O combate ao desmatamento ilegal chegou ao Nordeste. Em uma grande operação batizada de Engenho Verde, o Ibama multou os maiores usineiros de Pernambuco na última semana. E esse é o tema do Momento Ueco na nossa edição de hoje.
Momento Ueco.
Aqui é Alden Borchert, correspondente do site Ueco em Brasília. Os canaviais estão novamente em destaque. A primeira grande fiscalização do governo federal em lavouras nordestinas mostrou uma realidade nada animadora. A Operação Engenho Verde revelou que álcool e açúcar são produzidos em Pernambuco com desrespeito ao meio ambiente. As maiores usinas do estado receberam R$ 120 milhões de reais em multas. Entre as irregularidades apontadas pelo Ministério do Meio Ambiente estão o desmatamento de áreas protegidas por lei, a extinção de espécies e a contaminação de solos, rios e lagos. Os produtores pernambucanos não gostaram nem um pouco da ofensiva federal. Bateram pé, distribuíram notas de repúdio e mobilizaram parlamentares no Congresso. Mas o governo federal não deu sinais de aliviar a fiscalização. A situação fica ainda mais complicada em Pernambuco, pioneiro no cultivo de cana, pela destruição da Mata Atlântica. O estado tem menos de 3% da área original dessa floresta tão ameaçada. É o menor índice de preservação no país. Antes de encerrar, esta semana vale ficar atento ao licenciamento federal. O ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, deve receber um pacote de sugestões do Ibama. A ideia é tornar a emissão de licenças mais ágil, mas sem afrouxar a proteção ao meio ambiente. Quem falou foi Alden Borchert, correspondente do site Ueco em Brasília. Até o próximo Salão Verde.
Momento Ueco. Uma parceria Salão Verde e site Ueco. Acesse www.ueco.com.br.
As dúvidas sobre qual seria o maior rio do mundo parecem ter acabado. O Amazonas é 140 quilômetros mais extenso do que o Nilo, atingindo um total de 6.992 quilômetros de extensão. As conclusões acabam de ser divulgadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que desde o início dos anos 90 monitora o rio Amazonas com o auxílio de satélites.
O trabalho que analisou os rios Amazonas e o Nilo será apresentado em Cuba em setembro, no 13º Simpósio Latino-Americano de Sensoriamento Remoto. Vale destacar que, com a descoberta, o Amazonas passa a acumular recordes, pois o rio é o maior do mundo em volume de água.
Terras indígenas e unidades de conservação no estado de Rondônia têm sido alvo constante de desmatamento. A denúncia é feita pelo Grupo de Trabalho Amazônico, GTA, que detalha a situação de cada reserva no documento intitulado O Fim da Floresta. A publicação foi apresentada na semana passada a integrantes da Frente Parlamentar Ambientalista.
Conselheira do GTA, Ivaneide Bandeira, esteve aqui em Brasília e reclamou que a certeza da impunidade tem estimulado a destruição da floresta.
Nós não estamos aqui pedindo nada além do que se cumpra a lei, que se faça a proteção das unidades, que se faça a implementação dessas unidades e que o Estado cumpra com o seu papel. Porque se não se cumprir a lei no Estado, o recado que se manda para a população é que não há responsabilização por nada. Então, hoje no Estado, há invasão de várias unidades de conservações, há invasão de terra indígena e as pessoas não são punidas. O madeireiro que invade em rouba a madeira de uma terra indígena, ele tem o maquinário de volta e com esse maquinário ele volta a roubar.
De acordo com o estudo, a situação é mais grave na Floresta Nacional Bom Futuro e na Reserva Extrativista Jaci-Paraná, onde foram desmatados mais de 60 mil hectares entre 2003 e 2006. Os integrantes da Frente Parlamentar Ambientalista prometeram realizar 2 audiências públicas para discutir as denúncias e também medidas emergenciais para conter a devastação.
Líderes do G8, que reúne os 7 países mais ricos do mundo, mais a Rússia, estão na cidade de Hokkaido, no Japão. Nesse encontro anual da cúpula, as mudanças climáticas devem ter um papel de destaque, com intensas discussões sobre a adoção de metas obrigatórias de redução de gases do efeito estufa para países em desenvolvimento, como o Brasil, Índia e China.
E pouco antes da reunião do G8, a rede WWF divulgou um estudo sobre o desempenho dos países mais ricos em relação ao aquecimento global. Entre as nações que integram o G8, o Reino Unido é o mais atuante. Já os Estados Unidos, adivinhe, ficaram em último lugar ao lado do Canadá. Os coordenadores do estudo alertam que nenhum país industrializado deve atingir as metas de redução necessárias para que o planeta não aqueça mais que 2 graus.
O estudo também analisa o desempenho de Brasil, Índia e China. O Brasil é elogiado pelo uso de energia hidrelétrica e de biocombustíveis, mas recebe um puxão de orelha pelas altas taxas de desmatamento. Os autores destacam que as queimadas na Amazônia colocam o Brasil entre os 4 maiores emissores de gás carbônico do planeta.
A reunião anual do G8 acontece de 7 a 9 de julho no Japão. Na próxima edição do Salão Verde, você vai acompanhar aqui com a gente as principais decisões tomadas no encontro.
Dica da semana.
Em abril do ano passado, os britânicos Sue e Patrick Cunningham iniciaram uma expedição com um pequeno barco ao longo do rio Xingu. A intenção era conhecer os povos indígenas e também avaliar o impacto das mudanças provocadas pelo homem e pelas mudanças climáticas no Parque Nacional do Xingu.
O casal percorreu 48 aldeias indígenas de 18 diferentes etnias e, no caminho, registrou imagens e impressões. Agora, parte desse material poderá ser conferido aqui em Brasília, na exposição fotográfica Coração do Brasil, que segue até 27 de julho, no Memorial dos Povos Indígenas, em frente ao Memorial JK.
E se você não está em Brasília, mas ficou curioso para conferir o trabalho do casal, basta acessar o site da BBC Brasil, o www.bbcbrasil.com.br. No campo de busca, coloque a palavra Xingu e assim você encontra rapidamente o link para as fotos do projeto Xingu.
Então, com essa dica sobre belas fotos que retratam o cotidiano indígena, o Salão Verde fica por aqui. A gente lembra que você também pode ouvir o programa na internet pela página da Rádio Câmara, a www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.secom@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverdetudojunto.secom, com S no início e M de Maria no final, @câmara.gov.br.
O programa de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e a sonoplastia de Chico Mendes. A coordenação foi de Ana Del Monte e Aprígio Nogueira. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.